Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 5 de julho, já está no ar e vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. É, dona Coelba atrasou aqui a abertura do programa, a gente pronto para entrar no ar e puf, derruba, né? A energia, e Coelba, mas ainda bem que a gente tem algo chamado gerador. E até o gerador empacou um pouquinho para armar, mas armou. Já estamos aqui no ar, dona Coelba. Mesmo sem a sua energia, porque... Ilhéus, meu amigo, a empresa que quer funcionar plena tem que ter um gerador, meu amigo. É o que a gente tem aqui na Gabriela FM, viu? Mas eu quero... desejar uma ótima tarde a todos os nossos ouvintes. Desde já, obrigada pela audiência. O Jornal do Meio-Dia desta terça já está no ar. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os ouvintes bem informados.
Vamos lá, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações, claro, e sua participação pelo nosso WhatsApp 988291029, já vai mandando a sua mensagem aí. Daqui a pouquinho o Coutinho Neto chega bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Exatamente, muitas informações. Inclusive, Coutinho tem as informações sobre aquele caso, né, de um motorista de Uber de Itabuna, que foi morto. E aí Coutinho tem informações porque o doutor Marlos Macedo, delegado, né, ele divulgou informações em uma coletiva de imprensa. E é o nosso repórter Coutinho Neto quem tem aí as informações sobre este caso. Bem, são 12 horas e 9 minutos. Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, dia 5 de julho, já está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira. Qualidade, variedade e preço baixo. Rede UniFTC. Com bolsas de 50% a 100%, exceto medicina. Consulte regulamento no site. Inscrições em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá. Completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus. Calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Na Supermoda você encontra o crediário mais fácil do Brasil em 10 vezes sem juros. Olha, são 12 horas e 10 minutos. Aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro das manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil. Aqui no Jornal do Meio-Dia.
Pois é, 12 horas e 11 minutos. Neste momento, caindo uma chuvinha aqui no Alto Bela Vista, bairro Banco da Vitória em Ilhéus, onde está localizada a Gabriela FM. E do nada, viu? Isso aí, a gente entrou no estúdio, tava com o tempo aberto. De repente a gente olha, fechou total e chuvinha. Faz segunda previsão do tempo aqui, faz 26 graus. Informa que tá muito nublado. Porém, previsão do tempo aqui no Alto Bela Vista, Banco da Vitória, já tá bem fechado. Bastante nublado, fechado e com chuva. Chuvinha fraca, mas chuva. Olha, nas manchetes dos jornais, nós iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: tuberculose, Bahia vai emitir alerta para uso racional da BCG, que é a vacina, né, gente, que ajuda aí neste caso aí da questão de tuberculose, né, Marcos?
Isso aí.
Quem não, nunca tomou uma BCG na vida tem que tomar, né?
Isso.
É importante.
Correio da Bahia, escolas retomam protocolo Covid após recesso.
Muitas escolas já aí retomando esse protocolo, exigindo o uso da máscara, a higienização das mãos, né? Inclusive, hoje ainda vamos falar do aumento de casos de Covid na Bahia, né? A porcentagem aí de quanto para quanto pulou, tá? Em um curto período. Vamos de jornal, Meio Norte, Teresina. Secretário da Fazenda afirma ICMS da gasolina é 18% e do diesel está em 9,5%. No caso, lá no Piauí, tá, gente?
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Planalto põe a tropa em ação para evitar mudança em PEC.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Medidas retiram mais de 4 bilhões de reais de municípios gaúchos, dizem prefeitos.
O Tempo de Belo Horizonte, hospitais de BH funcionam sem plano contra incêndios.
E teve aquele incêndio, né, na Santa Casa, lá de BH, que foi uma correria danada, uma situação bem complicada, né? Por isso essa matéria aqui. É. Hospitais de BH, que é Belo Horizonte, funcionam sem plano contra incêndios. Isso é muito perigoso, né? O plano contra incêndio é importantíssimo em qualquer empresa, né? Qualquer instituição. Jornal Estado de São Paulo, pressão no Congresso. Prefeitos vão a Brasília contra PEC, kamikaze e perda de receita local.
Valor Econômico de São Paulo, Câmara, relator da PEC dos benefícios, sugere auxílio Uber e excluir estado de emergência.
Jornal A Tribuna de Vitória, Espírito Santo. Indústrias, escolas e shoppings abrem hoje 2.647 vagas de empregos. Olha que bacana, gente. Isso é lá no estado do Espírito Santo, mais precisamente na capital Vitória. Você, a gente tem uma audiência bacana, né, de muitos baianos que estão por lá. Fique atento, viu? Pode ser o seu momento de melhorar, de ganhar mais, de mudar de emprego ou, se estiver desempregado, conseguir um emprego.
E Jornal Popular de Goiânia, deslocamento por carro leva 58% do salário mínimo.
Desse jeito. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. Ah, vale ressaltar, hoje eu reparei. Em alguns postos de combustível deu uma baixada mesmo a gasolina, por exemplo, onde estava R$7,99, hoje eu vi de R$7,43, R$7,40, tá? O litro da gasolina comum, e a gente espera que baixe mais.
Verdade.
Bem, gente, a partir de agora vamos no noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, 12 horas e 15 minutos. Lembrando, se você quer participar aqui no Jornal do Meio Dia fazendo denúncias, reclamações, tá? Ou até mesmo enviar aí sua opinião, envie mensagem escrita ou mensagem de áudio, de preferência até 30 segundos, no máximo 40 segundos, aqui para o Jornal do Meio Dia. Não esqueça de falar o seu nome, de onde está falando. Caso seja uma denúncia anônima, você tem pelo menos dizer, né, de que cidade você está falando. Pode enviar aí mensagem escrita ou mensagem de áudio. Muita gente às vezes reclama, mas eu prefiro falar ao vivo por telefone. Se nós também gostaríamos que vocês falassem ao vivo por telefone. Só que, gente, infelizmente, a Oi, que é a empresa de telefonia, depois daquelas mudanças que foram, né, acho que ela foi vendida, não é isso? De lá pra cá eles não dão mais manutenção, não resolvem os problemas. E não é um só problema hoje aqui na Gabriela FM. Eu conheço pessoas, empresários, que também estão com esses problemas. Na sua loja, né, na sua empresa, não funciona. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Os telefones aqui, do nada, começam a tocar. E depois fica um tempão mudo. O povo tenta falar com a gente aqui e não consegue. E a gente também não consegue fazer ligação. Tá? Não é um problema na conta. A conta está paga. É um problema na linha, né? Então, a gente fica à mercê nessa situação aí. Mas isso vai ser resolvido, que vai ser mudado. Vocês vão ver só. 12 horas e 16 minutos aqui no Noticiário Regional. A gente fala sobre um caso... um acidente, né, que ocorreu em Itabuna, gente, coisa complicada, viu? Após cair de janela, um menino de 5 anos passa por cirurgia no crânio e quadro é considerado grave. Então, esse caso ocorreu ontem em Itabuna. O menino de 5 anos, que caiu do primeiro andar de um prédio em Itabuna, já passou por uma cirurgia no crânio na manhã de hoje. De acordo com a direção do Hospital Manuel Novaes, onde está internado, o quadro é considerado grave. O garoto foi avaliado por médicos intensivistas da unidade e permanece sedado e entubado. Ele foi examinado também pelo núcleo de ortopedia depois de passar pelo procedimento da craniotomia descompressiva. A criança visitava os avós maternos no bairro de São Caetano, lá em Itabuna, quando teria se sentado na janela do imóvel. Familiares disseram que eles moravam há pouco tempo no local e não sabiam que a grade não estava fixada corretamente. Logo após a queda, vizinhos acionaram aí a equipe do SAMU, né, que prestou os primeiros socorros e levou o garoto ao hospital. O menino segue acompanhado pelos profissionais da UTI pediátrica no Hospital Manuel Novaes. A gente espera que ele se recupere, né, e fique bem. Que acidente horrível. Isso também, gente, a gente aproveita para fazer um alerta, né? Uhum. Por exemplo, a pessoa que aluga um imóvel, muda para um imóvel, tem criança, ou até mesmo o adulto, ele tem que ter certeza, né, se as grades estão bem fixadas. Se tiver aquela rede de proteção, também tem que ter certeza.
Tem que dar uma checada geral,
Tem que dar uma checada geral. É muito perigoso essa coisa de criança em janela, em varanda, né, Marcos? Uhum. Se não tiver a proteção adequada, muito cuidado, viu, minha gente? E no caso dessa criança, a gente realmente deseja que ele se recupere o mais rápido possível. 12 horas e 18 minutos, nós vamos acionar ele, né? Uhum. O nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma excelente terça-feira. Assim também para você, Marcos Bezerra. Muito boa tarde. Excelente terça-feira e um ótimo trabalho, Marcão.
Para você também, Coutinho, obrigado.
Você que está acompanhando também já o seu Jornal do Meio-Dia aqui na Gabriela FM, também tem uma ótima terça-feira, porque a partir de agora você é meu convidado, Pedro Augusto Coutinho, para embarcar comigo em nossa viatura virtual da Gabriela FM com muitas informações do setor policial. Aperte o cinto, porque a partir de agora a sua viatura já está circulando. E a nossa primeira parada é passando por Itabuna. O caso Adriano, motorista de aplicativo que foi assassinado, vítima de latrocínio. Delegado Marlos Macedo concedeu entrevista coletiva e você vai saber tudo agora comigo aqui a bordo de sua viatura virtual da Gabriela FM. A história é a seguinte, hein? Durante a entrevista coletiva concedida à imprensa na tarde de ontem, no Complexo Policial de Itabuna, o delegado de Polícia Civil, Marlos Macedo, confirmou a oitiva de um dos indivíduos é suspeito de cometer latrocínio no crime que ocorreu no último dia 25 de junho e que ceifou a vida do motorista de aplicativos em Itabuna, Adriano Jesus Alcântara. O delegado Marlos trouxe detalhes acerca das investigações, como a atuação dos criminosos no decorrer do assalto. Um dos suspeitos, identificado apenas como Bruno, apresentou-se à polícia, confessou a participação e trouxe detalhes sobre o crime. O delegado Marlos Macedo também enfatizou a participação conjunta em que, além dos investigadores da Polícia Civil, atuaram com afinco peritos técnicos da condução das provas irrefutáveis e também dos policiais militares de Itajuípe, sob o comando do tenente Cerqueira Lima. Dois outros participantes foram identificados: Luciano, vulgo Teteu, e Damásio Santos de Souza. Este último, inclusive, teria sido responsável pelos disparos de arma de fogo contra o Adriano. O primeiro tiro foi disparado logo após a vítima sinalizar pedindo socorro a um caminhoneiro. Há também um indivíduo identificado como Gabriel, morador de Itabuna, que permanece foragido. O delegado também conta que antes de abandonar o veículo e o corpo da vítima, a quadrilha esteve no distrito de Sequeiro Grande, lá em Itajuípe, onde deixou as armas com um indivíduo identificado como Marcelo HP. Portanto, aí uma coletiva muito proveitosa do delegado territorial de Itabuna, coordenador da Corpinha de Itabuna, Marlos Macedo. A partir de agora, já estamos chegando aqui no município de Ilhéus, onde Breno Souza Bispo Carvalho é o nome dele. Ele foi preso em flagrante no início da tarde de ontem, após roubar, com excesso de violência e grave ameaça, dois menores de idade nas imediações do Colégio IME, na rua Visconde de Mauá, no centro aqui da cidade de Ilhéus. Breno roubou da vítima aparelhos celulares, relógio e a quantia de R$100 em espécie. Um dos menores solicitou apoio da polícia militar através da 68 CIPM, ao ser colocado na própria viatura, o menor reconheceu o suspeito já caminhando, transitando nas imediações da Praça do Cacau, no bairro da Cidade Nova. Dada a voz de parada, os policiais realizaram a abordagem e encontraram na cintura do suspeito uma faca que foi usada no crime e todos os materiais roubados. Ele foi apresentado no plantão da 7ª Corpim. Breno foi ouvido pelo delegado plantonista Norberto Teixeira Cordeiro, ficando detido à disposição da justiça. Ainda aqui no município de Ilhéus, noite de segunda-feira, o motorista de um veículo Gol de dados ignorados colidiu de frente com outro carro na região do Centro Industrial do Iguape, na zona norte aqui da cidade de Ilhéus. Testemunhas que passavam no local disseram que o motorista passou na contramão em alta velocidade e acabou batendo gravemente em outro veículo. Os veículos tiveram vários danos materiais, ficando destruídos. O motorista, causador do acidente, tentou fugir, mas com a chegada da polícia ele foi detido e conduzido para a delegacia pela polícia militar, que relatou sentir um forte odor de álcool neste motorista conduzido até a 7ª, da 7ª Corpim. Ainda viatura circulando pelas ruas de Ilhéus, um homem identificado apenas por Valdir. Ele foi encontrado sem vida na tarde de ontem no interior de uma residência na Avenida Princesa Isabel, aqui região central de Ilhéus. A Polícia Militar esteve no local, como também o Departamento de Polícia Técnica, para realizar todos os procedimentos cabíveis. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal para ser identificada a causa da morte e posteriormente será liberado para a família para sepultamento. Portanto, Marcos e Kátia, esta foi a nossa primeira participação a bordo de sua viatura virtual da Gabriela FM. Voltaremos logo mais aqui mesmo no Jornal do Meio-Dia com novas informações do setor policial em nossa grande e querida Bahia. JMB, com a informação que você precisa na hora do almoço, continua com vocês, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até daqui a pouco com mais informações para nós. Nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, 12 horas e 25 minutos, está liberada a participação do ouvinte, então você envia mensagem para o WhatsApp também, não só mensagem escrita, mas também mensagem de áudio, né? De preferência de até 30, no máximo 40 segundos. Marcos já está circulando pelo WhatsApp da Gabi para divulgar umas mensagens de ouvintes, e os ouvintes têm reclamado mesmo, viu? Eu recebo aqui muita mensagem, quer falar por telefone ao vivo, mas está dando dependência da operadora aí, de telefone. Mas vamos lá, ver o que, que tem aí de mensagem no WhatsApp da Gabi. Marcos?
Boa tarde, Kátia Gomes. Olha, sou Ana Ferreira de Ilhéus, sou daqui da Barra, né, do Alto Derival. Sim. Quero fazer uma reclamação. Kátia, eu já fui 3 vezes no Hospital Vida Memorial, porque meu filho estava vomitando com diarreia, febre, não quer comer nada, caroços vermelhos pelo corpo, catarro no peito. No primeiro dia, foi dia 2, fui lá, o médico passou 2 exames para ele fazer, né, de urina e sangue. O exame de sangue deu que ele está com anemia e o médico passou vários remédios. No segundo dia, dia 3, fui de novo, eu e minha irmã, e falamos as mesmas coisas que meu filho está passando. Então a médica deixou ele no soro e voltamos para casa depois do meu filho ter tomado soro. No terceiro dia, que foi dia 4, né, foi ontem, eu fui de novo, que ele está com os mesmos sintomas, né? Falei que todos os remédios que ele passou, ele vomita, não está comendo, e então eu pedi para internar meu filho. O médico, então, não quis nem examinar ele direito, passou mais 2 medicamentos e falou que não era nada de se preocupar e que não ia internar ele porque não havia motivo grave para internar meu filho. E disse que não tem nada que ele possa fazer, né? Eu pedi um raio-x para ver se ele tem, como é que está o peito dele, né, os pulmões. Ele falou que a máquina que faz isso está quebrada e nem indicou para outro médico ou hospital, né? Até agora não sei o que meu filho tem, eu só sei que ele está muito mal, nos ajude, por favor.
Em que hospital ela levou?
No Vida Memorial, né?
Misericórdia, minha gente. Como é isso? Não pode fazer nada? Ah, não tem nada, não sei o que. Não, se o menino não está bem, ele tem alguma coisa, né?
É.
Eu não quero crer que isso seja falta de profissionalismo, sabe? Olha, eu vou te contar, a saúde em Ilhéus é complicada, viu? Isso aí pelo SUS, né?
Uhum.
Pelo SUS. Complicada, viu? Complicada! Mas a administração pública municipal diz que vai bem, obrigada. Porém, né, na realidade, quem vive, né, quem vivencia aí, quem necessita do atendimento SUS... sofrem, Leos. Na pediatria, então, misericórdia. O negócio é complicado. Complicado, viu, Marcos Bezerra?
É.
Mas, vamos pra frente. E essa mãe aí, por favor, nos mantém informada, viu, mãe? Da situação do seu filho, se você conseguiu ir em outro médico, o que, que o médico identificou, né? Se ele tem algum problema aí de saúde. É, até pra gente ter noção aí, né? Por exemplo, se ela levar no particular... e ficar tudo esclarecido e ele passar por um tratamento adequado e ficar bem, vai ficar claro que lá no SUS, né, o médico que atendeu não tem competência nenhuma, né? Eu não quero crer, eu só não quero crer. Eu espero que essa criança não tenha nada mesmo, sei lá, uma virosezinha e que vai ficar bem, né? Enfim, eu não desejo que ele tenha nenhum problema grave de saúde, de jeito nenhum. Pelo contrário, espero que não seja nada demais. Mas eu gostaria que essa mãe nos mantesse informada, até pra gente ter noção e analisar algumas coisas. Porque essa saúde de Ilhéus, vou lhe contar, viu? Vou lhe contar, é difícil. Olha, ontem, PA da Zona Sul tava movimentado, viu? Bastante. Quando eu vim pra rádio, eu observei. Quando eu voltei pra casa, eu observei. Porque é o que o funcionário lá me disse. Depois que fecharam a UPA da Conquista, Marcos, o povo tá descendo todo pro pé da Zona Sul.
Pois é, né?
Porque pra boa parte, né, quem mora da Conquista em direção ao Sul, não quer ir para a Avenida Esperança.
Pela distância, né?
É. Ai, ai. Vamos continuar acompanhando. Olha, pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 35 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Oferecimento Supermoda em Liel. São duas lojas, Calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Shopping Jequitibá, Rede UniFTC. E Supermercados Meira. 12h36, como está liberada a participação do ouvinte, nós vamos divulgar aí algumas mensagens, né? Tanto de texto como mensagem de áudio dos nossos queridos ouvintes. Alguns aqui que já deu pra gente ouvir, que passa de 30, de 40 segundos, a gente coloca assim no ar, porque a gente já analisou aqui. Mas pode enviar a sua mensagem de áudio, tá? No 30 segundos não deu para falar, pode falar um pouquinho mais, 40, 45 segundos, a gente coloca no ar, sim. O que, que temos de mensagem aí, Marcos?
Vamos lá.
Boa tarde, Kátia, tudo bem? Aqui é Nenga Aura de CSU. Ô, minha linda, quando é que esses ônibus vão rodar, hein? Pra Carobeira, que não tem ônibus das quatro, não tem ônibus aqui no CSU. Dá um alô aí para essa galera aí, viu? Beijo, Kátia.
Nossa, você viu aí... Marcos, quem tá na Carobeira, quer vir cá pra região do CSU em Ilhéus, 16h não tem mais ônibus.
Faltando ônibus em certos horários aí.
Não tem 100% da frota rodando, né? E diz que o contrato libera pra 85% e que tem 87% rodando. Mas é uma quantidade que tá claro que essa quantidade de ônibus não atende a demanda. Porque todas essas comunidades de Ilhéus, seja Carobeira, Sambaituba, Maria Japa e outras, reclamam, as moradores dessas comunidades reclamam que falta ônibus, que tem dificuldade de pegar ônibus. Né? Ou seja, em Ilhéus, o povo que paga pelo transporte público tem dificuldade no ir e vir através desse transporte público. Né? Aí eu pergunto, até quando o povo vai suportar isso? Até quando a população de Ilhéus vai ter que passar por isso? Tá claro que isso aí só melhora, só muda quando mudar o gestor público municipal, né? E entrar um de boa vontade que realmente queira que Ilhéus tenha um transporte público de qualidade, um serviço de qualidade e que realmente atenda a demanda. Então, você, cidadão ilhéense, cidadão que paga seus impostos, acorde, tá bom? Cuidado com a mesmice aí, que vai se continuar a mesmice, vai ser a mesma coisa, viu? Depois de 2024 em diante. Continuar como está hoje. 12 horas e 38 minutos. Temos mais mensagens de ouvintes?
Uhum. Bom dia, Kátia. Aqui é Vânia. Eu moro no caminho 34 do Hernani Sá. A gente tem em frente a uma praça do futebol, onde as crianças brincam. Então tá um pessoal grandinho soltando pipa com aquela fita que corta cerol. Então tá maior perigo. E além do mais, hoje mesmo a praça encheu de gado, de vaca, de boi, de bezerro, e as crianças que estavam brincando terminou indo embora. E além do mais, também tá cheio de gente criando pitbull aqui também, e não leva a focinheira. Eu tô vendo a hora de acontecer uma coisa muito grave, viu? Obrigado, bom dia.
Denúncia séria, né?
Em que local, né, Hernani Sá?
Na Hernani Sá, onde tem a praça ali, próxima feira, se eu não me engano.
Gente, que isso, Marcos? É. Um local que enche de gado, boi, foi, ela disse.
É.
Aí tem esses meninos já grandes, soltando pipa com cerol. Que é um perigo.
Para os ciclistas, para as crianças, para os motociclistas que passam ali.
Exato. Até para o motorista que passar com o vidro aberto.
É.
Né? A depender, porque no Rio de Janeiro você já vê isso muito acontecer, viu? E ainda tem o povo que cria os pitbulls, aí sai com o pitbull sem a focinheira. Peraí, gente. Nós estamos falando de uma cidade ou estamos falando de um fundo-mundo onde não tem lei, fazem o que querem e fica por isso mesmo? Atenção aí a polícia militar, viu, que faz as rondas nessa área, no Hernani Sá. Tem que averiguar isso aí, próximo a essa praça, próximo a feira, né, Marcos?
Sim, sim.
Que essa ouvinte está falando sobre esses meninos soltando pipa com cerol. Isso é um perigo. Eu não me esqueço o dia que eu vi um homem com a mão sangrando aqui no Banco da Vitória. Fui procurar saber. O cara ia passando de bicicleta, os meninos soltando pipa isso. com o cerol, cortou a mão do homem.
Então, a polícia tem que agir preventivamente, tanto no caso das pipas, dos pitbulls, para evitar acidentes, né, e casos piores.
Exatamente. Então, atenção aí à polícia militar, que faz as rondas no bairro Hernani Sá. Por favor, vão verificar isso aí, tá? Muito perigoso mesmo. Não dá. Inaceitável isso. Mais mensagens de ouvintes?
Tem boa tarde, Kátia. Olha, sou Josiane, né, e moro aqui no Alto do Coqueiro, em Ilhéus. Minha filha apresentou febre, estava muito gripada, levei no Vida Memorial no dia 30 de junho. Passaram antialérgico e remédio para febre. Voltei dia 1º, a médica só olhou, né, e mandou continuar com a medicação anterior.
Só olhou.
Ela disse que a febre tinha voltado, né? E no domingo, dia 3, voltei, ela estava com febre mais alta, inflamação no ouvido, garganta inflamada. Ela só tem um aninho. Estamos vivendo tempos difíceis aqui em Ilhéus com a saúde, né?
Vocês ouviram bem a última frase dela? É exatamente isso. O povo está vivendo tempos difíceis com a saúde pública em Ilhéus. É impressionante. Como é que a criança está desse jeito? Aí volta de novo mesmo, nem toca na criança, nem olha direito a criança. E eu vou te falar uma coisa. Eu não duvido nada que seja o tipo de médico que não está aguentando mais trabalhar sem receber. Porque em Ilhéus isso ocorre demais. Diversos médicos que ficam meses sem receber. Né, prefeito? Secretário de Saúde, explica isso para nós, por quê? Inclusive aqueles, né, que trabalharam na central da Covid, né, no centro de convenções, a central da Covid já fechou, já tem um tempão, e até hoje 12 médicos não receberam pelo trabalho, pelo serviço que prestaram lá. Mas ninguém fala nada, né, secretário? Ninguém fala nada. Mas tem gente aí da saúde que nem no trabalho não vai, fica em casa recebendo papelzinho para assinar. a papelada. Nem lá vai, né? Tô falando isso porque eu vejo de perto. Me deixe. Deus tá dizendo aqui, não fala não, minha filha, deixa pra lá. Uma hora o negócio vem à tona. 12 horas e 43 minutos, Marcos Bezerra, o que temos aí mais de mensagem de ouvinte?
O pessoal da Lagoa Encantada tá chateado, manda boa tarde aqui, quer fazer uma reclamação, porque acabou a merenda e até agora não chegou, né?
Aonde?
Lagoa Encantada.
Sem merenda escolar? Amanhã a secretária vai dizer que é a licitação, né, secretária? Que é difícil, que é complicada, que é blá, 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 blá. É tanto blá, 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 que só Jesus na causa, vem, Léus, tudo é difícil, né? Tudo é complicado, tudo é licitação. Deus é mais.
E a ouvinte que reclamou lá da Hernani Sá diz que os bois e pitbulls ficam no caminho 34 e 35 lá do Hernani Sá.
Boa, tá vendo aí? Ela voltou e explicou pra gente mais um pouquinho aqui. É isso, então, é caminho
34 e 35.
No Hernani Sá. Então, atenção, Polícia Militar, caminho 34 e 35 aí. É, no Hernani Sá, pitbulls sem focinheira. Será que vão esperar um pitbull desse rasgar alguém ou até mesmo matar? Porque se eu já vi tantos casos do pitbull matar o próprio dono...
A gente vê sempre atacando crianças.
Pois é, né? Então atenção, Polícia Militar. Caminho 35 e 34, né?
É.
No Hernani Sá aí, fazer essa ronda aí e fiscalizar isso. O que temos mais aí de mensagem de ouvinte?
Boa tarde, lindos, ambos dois. Manda cheiro aí pra nós no Vilela. Kátia Gomes, a Kátia Reis que tá pedindo, né? O senhor Domingos Oliveira e Osir Pereira. Adoramos vocês, né?
Amo a minha muito, xará, então.
Amo muito sua risada, Kátia.
Então a minha xará, não é isso?
É.
Kátia junto com Domingos.
O senhor Domingos Oliveira e Osir Pereira.
Isso. Então, um abraço para esse povo todo aí no Vilela. Muito obrigada, tá? Por esse carinho todo conosco. Vocês que são lindos aí, maravilhosos. Um beijo no coração de cada um, tá bom?
Outro ouvinte cobrando, mandando boa tarde, né? E quer saber da Secretaria de Educação de Ilhéus, a SEDUC, né? Sobre os pagamentos das estagiárias do município.
Pronto, boa pergunta. SEDUC é o quê? A Secretaria de Educação.
Isso.
Estagiária sem receber. Fala pra gente quanto tempo aí, por gentileza. É importante, né? Nós estamos no mês de julho, porque aqui na Bahia, né? Impressionante. Prestador de serviço na saúde, que fala o tempo todo, né, BDH? Que nunca recebe do Estado. Impressionante, né? Você vai no site da transparência, tá lá o repasse. É, aí, no caso aqui do município...
3 meses, ela disse.
Os estagiários, né? Tá aqui deixando claro que há 3 meses, estagiários... né, presta serviço para a Secretaria de Educação do município de Ilhéus, não recebem. Aí eu pergunto à Secretaria de Educação do município de Ilhéus, não tem dinheiro, não tem repasse também para pagar esses estagiários? Qual é a realidade, né? Tem como explicar isso para nós? Explica aí, por gentileza. Mas de preferência pagando os estagiários, tá? Pode emitir a nota, envia aqui, pessoal da comunicação, tem todos os nossos contatos, e inclusive eles gravam diariamente o Jornal do Meio Dia, né? Mandar um abraço pro pessoal da comunicação da Prefeitura de Ilhéus. Então, lembra aí a senhora secretária de Educação, a secretária, tá aqui gravado o programa, a reclamação é essa. É questão de boa vontade, tá bom? Nós estamos aqui abrindo espaço para divulgar a nota agora, com algo concreto, nada de blá blá blá, não venha não, tá bom? 12 horas e 46 minutos, vamos de informação, Marcos Bezerra, por gentileza. Vamos falar aí dessa situação, né, na Bahia. Casos de Covid-19 crescem após período de festas junina. Que coisa, hein, Marcos?
É, aumento de casos confirmados de Covid-19, notadamente em lugares que ocorreram grandes festas de junho, é percebido pelos registros oficiais da doença. E provocou o adiamento do início do segundo semestre letivo deste ano em Guarambi, na região sudoeste. No estado, embora um número menor proporcionalmente se comparado com outros períodos da doença, a ocupação de leitos subiu de 15% para 37% entre 2 de junho e 4 de julho. Nos leitos de enfermaria, a ocupação passou de 10% para 32% e na UTI de 21% para 44% no período, acendendo o alerta das autoridades. Os dados são dos boletins diários da CESAB, Em Guarambi, foi anunciado no domingo passado que o retorno das aulas, previsto para ontem, foi adiado para a próxima segunda-feira, por meio de nota da Secretaria de Educação. Naquela data, o município estava com 12 pessoas internadas, 655 casos ativos, 40 casos confirmados nas últimas 24 horas, somando 138 óbitos. Além dos festejos entre amigos e familiares, Guarambi teve duas grandes festas juninas, Mutães, no distrito, e Gurutuba, na sede. Mas já no final de maio, o município estava com um número crescente de casos. No dia 30 de maio, quando registrava aumento de 20 casos em uma semana, um decreto municipal voltou à obrigação do uso de máscaras em lugares fechados por parte da população. Mas a gente percebe que muitas pessoas não respeitam os protocolos como se a doença estivesse controlada, lamentou a comerciária Ângela Pereira. Ela reclamou que está com dificuldades de se manter no emprego diante desta situação. Recomecei a trabalhar no semestre passado, depois que as crianças voltaram às aulas presenciais. Ontem não fui, estou vendo como faço para os próximos dias, disse ela.
Pois é, tem essa questão da disparada também, né? A Guarambi ocupava ontem o terceiro lugar no estado entre os municípios com mais casos ativos de Covid-19, através de Salvador, atrás de Salvador, com 2.002 casos, e Paulo Afonso com 727 pessoas em observação com a doença. Em Salvador, os números também indicam crescimento de casos com reflexo na ocupação total dos leitos, que passou de 18% no dia 2 de junho para 54% no dia 4 de julho. No período, a UTI adulto passou de 20% para 60% e a UTI pediátrica de 90% para 40%, indicando uma mudança no perfil dos pacientes. Já os leitos de enfermaria de adultos passaram de uma ocupação de 13% para 63%, e os pediátricos de 0% para 5%. Então, para contextualizar aí a situação, a reportagem, né, fez contato com a Secretaria de Saúde de Guarambi e também com a CESAB, que é a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Entretanto, não obteve retorno até o fechamento dessa edição. Por exemplo, o Ilhéus não divulga mais nada, né? Mas eu soube lá no PA da Zona Sul que todos os dias as pessoas estão positivando. Itabuna divulga, né, direitinho. Itabuna tem uma organização aí na saúde, né? Por exemplo, no dia 1º de julho, Marcos, o boletim da Covid de Itabuna tinha 361 casos positivos, 308 casos ativos, tá? 1º de julho. Aí, ontem, do boletim de ontem à noite, 4 de julho, são agora 500 casos positivos e 432 ativos. Então, Itabuna não esconde, né? Tem aí os dados aí. Né, a Secretaria de Saúde continua divulgando, né, informando a população, informando onde tem testagem, informando onde tem a vacina, né? Então, não custa nada a Secretaria de Saúde de Ilhéus fazer a sua parte também, mas não é o que a gente vê. Divulgou sobre a vacinação da quarta dose, né, que está tendo aí nos postos. Que bom, ótimo. Mas ninguém ouve falar, mas nada, é isso mesmo. Já tem gente aqui mandando mensagem aqui, ninguém escuta falar mais nada. Eu sei disso, eu bem sei. Eu não recebo mais nenhum boletim. E olha que tem as matérias aí do setor de comunicação da prefeitura, eu recebo, né? Porque eles mandam o que eles querem que seja divulgado de verdade, né? Mas o que é de interesse do povo, quem divulga? É impressionante, não tem mais boletim. Isso é uma triste realidade. Porque, assim, não é para fazer alarde. Né, como o doutor Zé Balos diz, a Covid ela vem mutando, né, as vacinas precisam ser melhoradas para elas, mas caso você queira tomar sua vacina, tome, é bom, eu tomei minhas vacinas. Gente, eu já tive contato com diversas pessoas infectadas e eu nunca peguei Covid. Eu sempre, que necessário, né, depender do sintoma, ou se eu tive contato com alguém, eu faço o teste no período, né, porque cada... É um período aí, sexto dia, ou sétimo dia, ou terceiro dia, enfim. Eu nunca peguei Covid, graças a Deus, né? Já tive suspeitas, já fiquei mal de virose, igual eu fiquei agora recente, mas não foi Covid. Só que não é todo mundo que pode, né, Marcos, ir ali na farmácia pagar, ou isso. No meu caso tem um plano de saúde, fazer o teste. Uhum. Não é todo mundo, entendeu? Então, estamos aí, né, nessa coisa do processo de eleição, e aí não quer alarmar. Né? Porque quer continuar até com Covid, quem tá com Covid, né? Ir pro meio do povo, como aconteceu agora recente. Você sabe que eu tô falando do senhor, né? Você sabe de quem que eu tô falando? Você sabe. Uma vergonha isso. A pessoa pega Covid, sabe que tem que se isolar, né, Marco? Levar pro meio do povo. Não, sabe por quê? É ano eleitoral. Tem que estar lá abraçando, beijando o povo e passando Covid. É. Isso é uma vergonha. Isso é um absurdo. A imoralidade nessa cidade é absurda. É absurda. Eu fico sabendo de tudo, meus amores. Chegam tudo aqui. Tudo. E mais um pouquinho.
Cátia, o Tairo Cruz está lá de Teixeira de Freitas, acompanhando pelo aplicativo. Estou na escuta. Um forte abraço a todos que estão sintonizados na melhor.
Falei com ele hoje de manhã, né, amigo? Um abraço para você. Obrigada pela audiência. Está se cuidando, né? A Virose pegou ele. Pegou ele. Amigo, faz o teste Covid. Quem tem Teixeira de Freitas, o povo tá assim, cheio de virose também, se infectando. Na verdade, né, Tairo? De um tempo pra cá, quem não teve uma Covid, uma virose, uma rinite alérgica, meu amigo, não é gente. Porque eu tô batendo recorde de crise de rinite alérgica. Mas um abraço especial pro meu amigo Tairo Cruz, ele que já morou aqui em Ilhéus, né, Tairo? É, trabalha no banco, né? No Bradesco. E um cara super profissional, voltou pra terrinha, nossa querida Teixeira de Freitas. Um abraço pra Teixeira de Freitas.
Tem mais áudio aqui, ouvinte que mandou áudio.
Vamos lá.
Boa tarde, Kátia Gomes. Meu nome é Cláudio Maia, moro na UBS. Eu vou comunicar que um amigo meu, o nome William Henrique, foi roubado anteontem na Avenida Soares Lopes. Toda a documentação, o telefone para contato é 99958-2678.
Pronto, tá aí, né? É, divulgada aí. Nossa, as pessoas têm perdido mesmo o documento. Ontem a gente divulgou aqui dois, né? Um documento que foi encontrado, tava ali em Duia. Eu espero que a pessoa já tenha pegado seu documento, né? Vou até repetir aqui.
O William Henrique foi por conta de roubo, né? Que um amigo dele falou aqui.
Pronto. É, os documentos de Márcio Moura Santos foram encontrados. Já pegou? Já comunicou, né? Então, ótimo. O Márcio já tá sabendo já. E ontem eu divulguei outro rapaz também que perdeu lá em Itabuna. Enfim. Então, esse período aí de festa, né? Muita gente perdendo os documentos, né? A gente espera que recupere, que dá um trabalho essa coisa da pessoa ter que tirar tudo de novo, né? Não é brincadeira, não. 12 horas e 55 minutos. Ah, deixa eu pedir. Enquanto o Marcos já prepara aí, cadê, meu Deus? Já prepara aí, acionando aí o nosso repórter Coutinho Neto. Deixa eu chamar a atenção dela aqui. Cadê Dona Ivanilda? É ela mesmo, Dona Ivanilda, minha linda, senhora que é de Ribeira das Pedras, tá? Dona Ivanilda, por favor, entre em contato aqui comigo, com a Cauana, Ivanilda Alves dos Reis, ali da Rua da Assembleia de Deus, no Ribeira das Pedras. A gente não tá conseguindo falar com a senhora, a gente precisa falar com a senhora urgente. Aquela questão, né, que a senhora pediu, a gente conseguiu, então já tem a data pra senhora retirar aí esse produto. Então procura a gente aqui, tá bom? Tem uma coisa boa pra senhora, a senhora precisa tanto. E estamos com dificuldade de falar com a senhora, inclusive o pessoal dos Amigos Solidários também. Então, Dona Ivanilda de Ribeira das Pedras, Ivanilda Alves dos Reis, a Nilda, entre em contato conosco, tá? Comigo aqui na Gabriela FM ou com a Cauana, tá bom? Bem, agora sim, vamos acionar ele? Nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a segunda entrada de hoje aqui com mais informações do setor policial. Vamos lá, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que permanece aqui no Jornal do Meio-Dia, na sua Gabriela FM. Nossa viatura virtual da Gabriela FM já está reabastecida de notícias, de polícia. E agora vamos viajar pelos quatro cantos de nossa grande e querida Bahia. Extremo Sul baiano. Aconteceu um duplo homicídio na madrugada de ontem, segunda-feira, por volta das 6 horas da manhã, na Praia do Coati, localizada no município de Alcobaça. As vítimas apresentavam perfurações por projéteis de arma de fogo. Breno Pires dos Santos, de 21 anos, era natural de Alcobaça, e Marlon José Reis, ele era funcionário da Prefeitura Municipal do Prado, ele era professor municipal. Segundo informações da polícia, Eles estavam em um veículo Fox de cor branca quando foram surpreendidos por criminosos que já chegaram atirando. Após vários disparos, os atiradores fugiram sem deixar pistas no local. Breno já teve passagem pela polícia, foi encontrado morto no interior do próprio veículo. Já o professor Marlon foi encontrado fora do veículo, tentando fugir ou escapar, lógico, dos criminosos. Não obteve sucesso. Os delegados titulares Kleber Eduardo Gonçalves do Prado e Maderson Souza Dias de Alcobaça estiveram no local acompanhando a polícia técnica e autorizaram a remoção dos corpos para o Instituto Médico Legal do município de Itamaraju. Recôncavo Baiano, um homem, ele morreu durante uma ação da Polícia Militar na noite de ontem na cidade de Cabaceiras do Paraguaçu, região ali de Cruz das Almas. O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica. Durante a operação, um policial militar acabou sendo atingido na perna por um disparo de arma de fogo. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Entretanto, seu estado de saúde não foi revelado. A 27ª Companhia Dependente de Polícia Militar de Cruz das Almas não divulgou informações sobre a apreensão de arma de fogo ou drogas nesta ocorrência em que um resistente morreu e um policial militar recebeu um balaço na perna. Olha, aconteceu aqui ontem em nossa grande Bahia um acidente aéreo. Isto mesmo, acompanhe comigo. Um avião de pequeno porte ficou de cabeça para baixo e ele tombou após um pouso de emergência na manhã de ontem na zona rural do município de Rui Barbosa, no Piemonte do Paraguaçu. Segundo informações, a aeronave levava o piloto, que tem 53 anos de idade, e mais um passageiro. O fato aconteceu por volta das 10 horas da manhã de ontem, em uma fazenda lá no interior de Rui Barbosa. No relato, o piloto disse que tentou aterrissar no local, mas o terreno acidentado provocou o tombamento da aeronave. O avião tinha saído de São Sebastião do Passé, na região metropolitana de Salvador, com destino a Ibotirama, na região do Velho Chico, no oeste baiano. O piloto contou que tem 25 anos de experiência e, pasmem, viu? Esta foi a terceira vez que uma situação assim ocorreu com ele. Apesar do susto, piloto e passageiros passam bem. Região metropolitana de Salvador, município de Lauro de Freitas. Um jovem de 18 anos de idade, ele morreu após ser esfaqueado pelo motorista de um transporte clandestino em Itinga, bairro de Lauro de Freitas. O crime aconteceu no último final de semana e até ontem, segunda-feira, dia 4, ninguém havia sido preso ainda responsável por este homicídio. Segundo a família da vítima, Wesley Nogueira dos Santos, ele foi assassinado porque teria batido a porta do carro forte demais do veículo de transporte clandestino lá em Itinga. O motorista, então, não gostou da situação, desceu do veículo e começou a discutir com Wesley. Testemunhas contaram que após o desentendimento, o suspeito sacou uma faca. Wesley, a vítima, chegou a correr, mas foi alcançado e morto aí pelo suspeito. O motorista fugiu do local e ainda não foi encontrado pela polícia. Capital de todos os baianos, Salvador. A polícia militar apreendeu mais de 200 quilos de cocaína e pasta base no dia de ontem. A apreensão foi realizada na região da Estrada da Rainha, nas proximidades do bairro da Caixa d'Água. A droga foi encontrada em um imóvel usado como laboratório e ponto de distribuição do material. A droga estava dividida em tabletes e armazenada em tonéis e malas. De acordo com o subcomandante das rondas especiais da Rondesp, o capitão Hugo Torres, foram apreendidos 116 tabletes de pasta base para cocaína e 86 quilos da droga pronto para divisão e comércio, além de acessório para a produção. Os policiais da Rondesp faziam acompanhamento de um veículo quando suspeitaram de três indivíduos próximo a uma casa. Dois homens invadiram o imóvel e um fugiu ao perceber a chegada policial. Com a dupla foram encontradas as drogas. Os dois homens e as drogas foram apresentados no Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado, o DRACO, na capital baiana. Muito bem, Marcos e Kátia, você do Jornal do Meio-Dia. Nossa viatura tem o compromisso de voltar amanhã, aqui no Jornal do Meio-Dia, se assim Deus permitir, com novas notícias de polícia. Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até a edição de amanhã, quarta-feira, né? Se assim Deus nos permitir, retornamos juntos aqui de novo. Bem, vamos rapidinho para a última notícia aqui, porque já são 1h03. Olha, pessoas com deficiência auditiva podem ser atendidas, tá? Com a intérprete de Libras nas agências do INSS. Confira aí as mudanças. O Marcos vai explicar para a gente.
Pois é, essas pessoas com deficiência auditiva, né? Podem ser atendidas no INSS e acompanhadas de um intérprete de sinais Libras. A norma foi publicada pelo órgão em 29 de junho e está em vigor em todas as unidades do Brasil. Além disso, beneficiários com outros tipos de deficiência também podem ser acompanhados para o atendimento. No entanto, os casos serão avaliados individualmente, de acordo com a necessidade de cada pessoa. Na mesma norma que autorizou o acompanhamento a pessoas com deficiência, o INSS divulgou que idosos poderão utilizar a carteira de identidade antiga para realizar os procedimentos. Desde a última segunda-feira, no caso ontem, as agências da Bahia funcionam por 12 horas diárias. O expediente é dividido entre atendimento ao público por 6 horas e trabalho interno por mais 6 horas. Especificamente na agência de Brotas, em Salvador, onde há realização de perícias médicas, o atendimento pode se estender das 7 da manhã às 6 da tarde.
Pois é, tem também mutirão das perícias. Então, o INSS vai realizar um mutirão durante os sábados, tá? De julho, para realizar parte das perícias que ficaram pendentes durante a greve dos servidores. A paralisação de técnicos e médicos peritos durou quase 2 meses e os postos ficaram fechados entre 28 de março e 24 de maio, né, deste ano. Os atendimentos normalmente ocorrem de segunda a sexta-feira por conta da demanda acumulada. O expediente extra acontecerá aos sábados em Salvador, né, na nossa capital baiana, e também em 5 cidades do interior, onde há grande número de agendamentos: Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itapetinga, Santa Maria da Vitória e também aqui em Ilhéus, tá? Então, a gente está aqui dando exemplo só de algumas cidades baianas. Obviamente, em cada estado, né, Marcos, tem ó, o cronograma desse mutirão de perícias aí por todo o país, tá? Tanto que a gente acabou de divulgar aqui primeiro que as pessoas com deficiência auditiva podem ser atendidas com intérprete de Libra em todas as agências do país. Então, no caso do mutirão das perícias, todos os sábados desse mês de julho vão acontecer aqui na Bahia. Vou citar as cidades de novo: Feira de Santana, além da capital Salvador, né? Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itapetinga, Santa Maria da Vitória e Ilhéus, tá? Claro, se aumentar e surgir na lista outras cidades baianas, a gente divulga aqui também. Bem, essa foi a última notícia de hoje aqui do Jornal do Meio-Dia, do nosso noticiário nacional. Mas rapidamente, que comentando aqui no noticiário internacional, a situação no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, né? Ontem, 4 de julho, comemorada a independência, né, Marcos, lá nos Estados Unidos. Uhum. E ontem, nossa senhora, gente, uma loucura, tem desfiles e acabou tendo tiroteios, né? Lá nos Estados Unidos. Por exemplo, ó, policiais são baleados durante a comemoração do 4 de julho na Filadélfia, nos Estados Unidos. Então, isso é só um exemplo, tá? E a situação bem complicada, bem delicada mesmo lá nos Estados Unidos, né? Que coisa, viu?
Que chato.
Muito chato. Bem, a gente encerra aqui então a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 5 de julho. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Boa tarde a todos, boa tarde para você, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. No oferecimento Supermoda, calçadão da Jorge Amado e Marquês de Paranaguá, Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Também Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Rede UniFTC com bolsas de 50% a 100%, exceto medicina. Consulte regulamento no site. Inscrições em vestibular.uniftc.edu.br e Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Já já tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.